Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
E agora em nosso Amazônia Brasileira, nós vamos conversar com Carlos Rittel, secretário executivo do Observatório do Clima. E o assunto estiagem recorde em São Paulo em 2014 teve mesmo a raiz que enchentes em Rondônia e no Acre. Bom dia, Carlos Rittel.
Bom dia, Camila. Bom dia a todos os ouvintes do Amazônia Brasileira.
É um prazer ter a sua participação aqui em nosso programa, viu?
Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês.
Carlos Rittel, a estiagem de São Paulo em 2014, que trouxe tantos transtornos, né? Teve a mesma raiz que as enchentes de Rondônia e do Acre. Uma pesquisa mostra isso, estudos mostram isso, não é isso?
Exato. Conecta esse desequilíbrio, esse excesso de umidade no norte do país e a falta da circulação dessa umidade aqui para o sudeste, né? Está agravando, então, a situação de abastecimento de água e colocando em risco este abastecimento para milhões de pessoas. E é uma situação que reflete, de uma certa forma, esse desequilíbrio que a gente vem observando no mundo inteiro e no Brasil, em especial em várias regiões, a respeito do clima, né? O clima se comportando de uma maneira cada vez mais diferente do que o usual e provocando em determinadas regiões impactos como secas e estiagens e em outras regiões excesso de chuva, tempestades, inundações, o que provoca transtornos para a vida de muitas pessoas.
Uhum. E foi feito então esse trabalho para verificar o que tinha acontecido, né? E foi descoberta essa ligação. Eu gostaria que você explicasse para a gente exatamente como, né, que as enchentes de Rondônia e Acre tiveram a ver com a seca de São Paulo. O que exatamente aconteceu?
Bom, a umidade que circula sobre a Amazônia, ela recebe primeiro vapor de água que vem dos oceanos, se soma essa umidade, a umidade que é circulada pela própria floresta, né, que joga através de um processo de evaporação, mas também transpiração das árvores, da própria floresta, aumenta essa umidade. Os ventos que circulam sobre a Amazônia, eles vêm do oceano em direção cada vez mais dentro do continente, em direção ao oeste. E ao chegar na barreira da Cordilheira dos Andes, esses ventos eles acabam fazendo com que a circulação de umidade ela venha de norte para sul. Uma grande parte dessa umidade que percorre a Amazônia, circula sobre a Amazônia, ela acaba circulando para o sudeste e sul do Brasil. No entanto, nesses últimos anos, uma massa muito grande de calor sobre o centro e sul do Brasil impediu que essa umidade circulasse como usualmente. Então, ela ficou meio que como que presa na região norte, sobre a região norte, não circulando na mesma intensidade que deveria circular se o clima tivesse se comportado de uma maneira usual. E acabou faltando essa umidade para formar chuvas no sudeste e sul do Brasil, e essa umidade ela acabou excessiva, acabou provocando excesso de chuvas numa intensidade ainda maior sobre a Amazônia, sobre o oeste da Amazônia brasileira, o que intensificou as enchentes em Rondônia, né? Em Rondônia e no Acre, né? E em partes do Amazonas.
Então, os pesquisadores explicaram isso, fazendo aí um resumo de tudo que você falou para os nossos ouvintes, como uma bolha gigante de ar sobre a Amazônia, né, que impediu que a umidade chegasse até o resto do Brasil, ao sudeste do Brasil, não é isso?
Exato. Então, essa massa de ar seco e quente impediu, transformou numa barreira para a circulação dessa umidade na intensidade que normalmente, usualmente acontece. Então, isso ficou quase que preso, né? Uma boa parte dessa umidade ficou presa na Amazônia em função dessa barreira de ar quente. e essa massa de ar quente, e isso acabou provocando o excesso de chuvas e a falta de umidade para a formação de chuvas para o abastecimento do sudeste do Brasil.
Agora, Carlos, ficaram em dúvida também em relação às causas, né, dessa seca em São Paulo. Falou-se também no mau gerenciamento dos recursos hídricos, né? Isso pode ter acontecido?
Não, definitivamente. A estiagem, a falta de umidade para formação de chuvas ou menos chuvas do que o usual, só agrava um péssimo uso dos recursos hídricos, né? A gente tem análises que indicam que há muitas perdas na distribuição de água. A partir da captação de água para a distribuição, há muitas perdas, excesso de perdas, que em alguns casos atingem 30%, 40% através do sistema de distribuição, ou seja, perdas que a água é captada e ela não chega ao consumidor final. Ela se perde no longo do caminho. E, além disso, há não apenas a falta de umidade na Amazônia, da vinda da Amazônia para abastecer o Sudeste. Há falta de florestas no entorno dos reservatórios, no entorno das bacias hidrográficas que abastecem, por exemplo, o sistema Cantareira, né, importantíssimo para a região metropolitana de São Paulo. Alguns estudos, como da SOS Mata Atlântica, uma organização que trabalha com conservação da Mata Atlântica aqui em todo o Brasil, indicam que em algumas bacias você já teve mais de 70% de desmatamento. E floresta no entorno de rio e de reservatórios é importantíssima para a qualidade e para a quantidade de água. Então, a questão climática ela só agrava um mau uso dos recursos e um mau cuidado com o território, né? Em especial essas áreas que são importantíssimas para a questão do abastecimento, que são o entorno das nascentes, o entorno das margens dos rios, o entorno dos reservatórios, né? O desmatamento ocorreu de forma intensa e ainda hoje a gente não tem estratégias para a recuperação dessas áreas. Tem algumas iniciativas, mas não na escala suficiente para dizer assim, não, nós estamos voltando a proteger essas áreas para assegurar que no futuro, se a gente enfrentar uma crise climática mais severa ou semelhante àquela que nos atingiu em 2014, 2015, a gente vai estar melhor preparado.
Então, a solução para o problema seria, entre muitas, né, usar os recursos hídricos de forma adequada, mas uma das soluções seria reduzir o desmatamento e recuperar florestas, Carlos?
Exatamente. Floresta é água. A água depende basicamente da floresta. Se a gente não tem nos reservatórios floresta suficiente, o que acontece é que o processo de erosão vai tornando o nível desse reservatório cada vez mais alto, ou seja, você tem menos capacidade de armazenagem de água. Então, preservar as florestas é fundamental, tanto na Amazônia, para garantir, assegurar um clima ameno, um clima mais equilibrado na própria região, para assegurar o abastecimento de água, mas também de outros serviços ambientais importantes que a floresta fornece para a própria região, importante para outras regiões do Brasil, mas é fundamental também parar o desmatamento em regiões como o próprio estado de São Paulo, o sudeste do Brasil e essas regiões de Mata Atlântica. E, além disso, recuperar as áreas que são importantes. Se adaptar a esse clima mais difícil e que nos traz extremos com frequência cada vez maior, extremos de seco, extremos de chuva que deveriam se distribuir ou cair ao longo de um mês, incidindo sobre determinadas áreas em um período de um, dois dias, isso depende de um cuidado maior com as florestas. As florestas bem preservadas, além de assegurar a água, elas vão evitar também processos de erosão. Então, situações como aquela da região serrana do Rio, a gente tem indicação clara de preocupação irregular em áreas que deveriam ter sido preservadas, que são áreas importantes para a preservação dos recursos hídricos, mas também acabam sendo áreas de risco, porque estão em encostas, mostram a necessidade da gente ter estratégias para a conservação de florestas de uma maneira muito mais clara e objetiva a partir de agora.
A população, a sociedade, ela tem que ter consciência de que cada um tem que fazer a sua parte, usando os recursos, né, da floresta, usando os recursos hídricos de forma sustentável, né? Ou cada um faz a sua parte, ou a coisa fica difícil, né, Carlos? E tem como fazer isso, tem várias soluções aí, vários recursos que as pessoas podem usar, não é?
Sim, não existe outro caminho, né? Diante da crise climática, diante da crise que isso traz para agravar a situação como do abastecimento de água. Crise climática é essa que agrava também a risco para a produção de alimentos. Só nos resta uma alternativa, que é trilhar caminhos aí de uso sustentável dos recursos naturais e de desenvolvimento sustentável, recuperando aquilo que já foi impactado, aquilo que já foi destruído, e que é fundamental para assegurar água de qualidade, para assegurar que a gente tenha um bom regime de chuvas que permita que o produto agrícola, os alimentos, cheguem na feira ao consumidor com qualidade e a preços adequados. Se a gente não, não, se cada um não fizer a sua parte, o preço a ser pago vai ser maior. Isso que a gente vê hoje e que a gente vem observando, essas secas e tempestades, enchentes, eventos climáticos extremos, eles vão se tornar cada vez mais frequentes e mais graves, e ao não cuidar, as consequências serão ainda mais severas para cada um de nós. Então, é fundamental ter essa consciência. Solução passa pela conscientização, uma mudança de comportamento de cada um de nós.
Exatamente. Isso tem que ser feito de forma urgente, né? Porque senão os nossos filhos, nossos netos não vão ter um lugar saudável para viver, né? Vai ser uma crise séria mesmo. Então, Carlos, você sabe que nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil, em especial na Amazônia. Você teria mais alguma informação, mais alguma orientação que você gostaria de passar aos amigos que estão na escuta?
Olha, eu tenho muito carinho pela Amazônia, morei 14 anos na Amazônia, e fico muito contente de poder falar com todos. Esse é um ano de eleições municipais, né? Então, poder público local tem um papel importante também na definição dessas políticas que vão ajudar na solução do problema, né? Mudanças climáticas e a seca ou a enchente, ela atinge um município. Então, é fundamental que as pessoas, elas cobrem aí dos candidatos, a prefeitos, a vereador, políticas para permitir que o cidadão, ele tenha uma qualidade de vida maior, e que a conservação e a preservação do meio ambiente, ela esteja na pauta dos candidatos. Acho que é importante aí ao eleitor ficar de olho para ver o que os candidatos vão trazer para a mesa aí nos debates que vão acontecer, provavelmente a partir do carnaval desse ano, né? Depois do carnaval desse ano.
Tá certo. Carlos, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação mais uma vez aqui em nosso programa. Espero contar com você muitas outras vezes aqui na Nacional, ok?
É sempre um prazer falar com vocês, estou à disposição. Muito obrigado pelo convite novamente.
Obrigada, bom dia.
Um ótimo dia, obrigado.